ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Vittar.
Muito boa tarde para você, muito boa tarde. Está começando mais um Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara, aqui em 96,9 para você que nos ouve na Rádio Câmara FM em Brasília, ou para você que nos ouve pela internet através do www.radio.câmara.leg.br. Você é muito bem-vindo aqui com a gente, sempre ligado aqui na internet ou no rádio, sempre fazendo esse tempo gostoso aqui da sexta-feira. Muita música e muita informação aqui no nosso programa. Boa tarde, Paula Vittar.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a quem acompanha o programa que está começando e está recheado de coisa boa. A gente vai saber daqui a pouquinho.
Pois é.
Mas um prazer estar aqui. Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Um programa que hoje, Feijoada Completa, a gente no destaque musical vai de Fernanda Takai. A gente está ouvindo aí ao fundo essa canção da Fernanda Takai com o Marcos Valle, participação do Marcos Valle, né? Iniciando aí o nosso programa hoje, né? Essa canção, o Red Blouse, a música Blusa Vermelha, né? Com a participação aí do Marcos Valle, uma música sem letra, só no badabadá da vida, né? E mais uma canção aí que faz parte desse álbum da Fernanda Takai chamado O Tom da Takai. E nós vamos inclusive conversar com ela hoje para descobrir um pouco sobre isso, sabe, Paulo? Porque é muito bacana esse trabalho. E é um disco que foi gestado aqui em Brasília, quer dizer, começou a ideia, começou a nascer aqui em Brasília, quando eles estavam fazendo show, no show dos 80 anos do Menescal, e aí começaram a pensar, vamos fazer um disco, ela queria fazer outra coisa com o Roberto Menescal, falou, vamos fazer o Tom da Takai, um disco só de músicas do Tom Jobim.
E esse é sempre nome, uma ótima pedida,
né? É uma ótima pedida. Esse nome foi sugerido pelo próprio Menescal, aí ele contou isso no show, no dia seguinte, olha, nós estávamos tomando um vinho ontem, não sei o quê, aquela coisa toda, aquele papo gostoso e tal. Ah, vamos fazer um disco. E aí, o disco tá aí. Quer dizer, 5 meses, 6 meses depois, o disco tá pronto, tá no mercado, um disco que vale a pena. E olha, diferente daquele disco da Nara Leão, Paula, que ela fez, né, em homenagem à Nara Leão, com as músicas gravadas pela Nara, esse disco, ele tem uma cara mais interessante num aspecto, ele é bossa nova pura. Aquele disco que tinha um pouco ainda dessa veia pop rock, ela trouxe alguns elementos de música pop pra dentro do disco em homenagem a Nara Leão. Aqui não, aqui nós estamos falando de um disco muito purista, muito bossa nova, muito jazz mesmo, muito solo de piano. Enfim, é um disco marcante, viu? Olha, e a menina dá conta do recado.
Juntar a bossa nova com a Fernanda Takai, com a voz dela, com certeza
fica
maravilha,
coisa,
né?
Fica coisa boa demais. Bom, nesse programa de hoje, Feijoada Completa, a gente vai falar também, né, da questão aí da Lei Seca, como a gente anunciou aqui no jornal, na Lei Seca. Vamos falar também das votações do plenário. Temos também o impacto econômico da greve dos caminhoneiros. Vamos falar também do novo filme, o Han Solo, que está no cinema aí, né? Mais um da franquia Star Wars. A Mariana Monteiro vai conversar com a gente aqui no quadro Olhares sobre esse filme. Vamos saber também as notícias da Copa. O Márcio Sardi, que está fazendo aqui um quadro muito bacana, Coisa Russa, trazendo aí as notícias da Copa do Mundo. E no caldo cultural, claro, a gente já, né, anunciando aí o Tom da Takai, a entrevista com a Fernanda Takai e o Roberto Menescal. E pra gente abrir o programa de hoje, nada melhor do que abrir com boa música, e é com música que a gente começa. Então a gente vai ouvir mais agora uma musiquinha pra gente abrir o nosso Feijoada Completa de hoje. Fernanda Takai, essa canção chamada Samba Torto.
Quando eu vou falar, falo de você. Falo sem parar, não sei porquê. Quando eu vou olhar, olho pra você. Penso sem parar, só em você. Você diz sim de uma maneira que até parece brincadeira. Volto pra você, fujo de você. Sonho com você, só com você. Se o meu coração bate sem querer, bate sem parar.
Fernanda Takai, mais uma canção aí desse álbum chamado Tom da Takai, que a gente está ouvindo hoje, destacando hoje no programa, essa canção chamada Samba Torto. O nosso primeiro tema do programa de hoje é a Lei Seca, os 10 anos da Lei Seca. Essa lei que foi, né, de 2008, foi de autoria do deputado Leal, projeto, né, de lei, que é do PSB do Rio de Janeiro. A lei está completando 10 anos e, olha, segundo a pesquisa realizada pela Escola Nacional de Seguros, desde a implantação da Lei Seca já foram poupadas 40 mil vidas no trânsito, Paulo Abitar. 235 mil pessoas deixaram de ter problemas de invalidez, de comprometimentos físicos e etc. Quer dizer, apesar da gente ter um número muito grande de mortes ainda no trânsito, muitas consequências por causa disso, mas de qualquer forma a gente tem um lado positivo aí, né?
Pelo menos o fator álcool no trânsito reduziu, né? Ajudou a reduzir esse número aí de mortes e de invalidez.
E a
apesar
de
que ainda tem gente que continua usando o álcool e dirigindo, né? Apesar de ainda fazer parte da nossa cultura muitas vezes, pelo menos houve aí, óbvio, avanços, né? Dentro desses 10 anos de poupar vidas, que é sempre muito bem-vindo, né?
Com certeza. Assim, e olha, a lei foi sendo aprimorada, né? Com a questão, por exemplo, do aumento do valor das multas. Hoje a multa é de mais de R$ 2.900, caso o motorista seja surpreendido, né? Embriagado. E se é reincidência, a multa dobra, né? Fora a suspensão do direito de dirigir. Bom, sobre esse assunto, nosso primeiro entrevistado é o deputado delegado Valdir, ele que é do PSL de Goiás. Deputado, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Feijoada Completa. Como vai o senhor?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos ouvem, aos amigos do Feijoada Completa.
Boa tarde, deputado.
Pois é, deputado, vamos falar então sobre que balanço o senhor, né, a gente tem aí dados mostrando que temos reduções, mas nós ainda temos muita gente insistindo nessa mistura muito perigosa que é álcool e direção. Como é que o senhor avalia esses 10 anos de vigência da Lei Seca, especialmente no que diz respeito à fiscalização? Hoje nós temos uma fiscalização mais eficiente do que a gente tinha na época da implantação da lei. Como é que o senhor avalia aí esses 10 anos de Lei Seca no Brasil?
Eu trago para vocês, hoje eu estou deputado, mas eu fui delegado de trânsito na cidade de Goiânia. Então eu vivi o início da implantação da Lei Seca e esses 10 anos eu convivi boa parte do tempo na parte operacional, tentando combater essa violência que acontece na associação do álcool com o volante. E, sem dúvida nenhuma, eu penso que o avanço legislativo foi muito bom. Nós tivemos, inclusive, no último mês, nós conseguimos aprovar o aumento da pena no homicídio e na lesão daquele motorista que bebe e dirige. Sim. As penas se tornaram muito graves. Nós já tivemos alguns momentos da legislação ser extremamente frágil e essa figura tratar-se de contravenção penal, mas hoje a pena é de reclusão, não é aquilo ainda que a gente espera. Mas porque eu tenho entendimento que não basta apenas a legislação para que o motorista se conscientize de que beber e dirigir é uma conduta extremamente grave, né?
Sim,
e quando ele faz essa associação, ele assume o risco de matar ou de deixar uma pessoa com sequelas, a sua própria vida ou a vida de seus familiares, de pessoas que você ama, ou de terceiros que você nem conhece. E em Goiás nós tivemos, mesmo hoje, com o valor da multa aparentemente alto, eu penso que eu sou mais duro ainda, né? Eu até, num debate recente, eu comentei que sou defensor da educação, mas mais da punição. E penso que a gente tem que caminhar na Câmara Federal para aprovação do confisco do veículo daquele que deve dirige. Acho que só apenas mexendo no bolso, o motorista vai perceber realmente que é uma conduta gravíssima, né?
Agora,
Pode falar, pois não.
Sim, deputado, eu estou com um dado aqui que é que de 2011 a 2017 tem aumentado os adultos, o número de adultos que admite dirigir depois de ter bebido. Aumentou em 16% nesse período de 6 anos, sendo que homens assumem mais essa prática do que mulheres. O senhor falou no confisco do veículo como um meio aí de tentar mexer no bolso e reduzir, mas o que, que explica estar aumentando mesmo depois de uma lei seca, de todo um processo de mudança de cultura? O que, que explica? E mexendo no bolso, vai ser assim que a gente vai resolver?
Eu penso que ainda a sensação de impunidade, né? Porque o que acontece? Você é parado numa blitz da lei seca no Rio de Janeiro, em Goiânia, em Goiás, em Brasília, em qualquer parte do país, em Recife, você pode se recusar a soprar o bafômetro.
Sim.
E aí você vai ter uma mera infração administrativa. E você não vai ser conduzido à delegacia para ser autuado em flagrante, mesmo que nós tenhamos criado na lei outros meios de provas, como a prova testemunhal, o vídeo. Mesmo com esse avanço legislativo, eu penso que o remédio é mexer no bolso. Você vai ver se alguém é seu amigo ou não a partir do momento que você mexa no bolso. Sem dúvida, as campanhas são importantes, nós temos que, eu falo sempre, né? Nós devemos educar as nossas crianças, para que o adulto não seja punido. Então, essa tentativa de educar. Para vocês terem um exemplo, quando o delegado de trânsito aqui em Goiás, na delegacia estadual, além da multa, nós criamos um outro parâmetro que a gente está tentando colocar na lei. O valor da fiança para o motorista que bebe e dirige, nós estabelecemos aqui em Goiás em 25% do valor do veículo. Você, Paulo, tem um veículo de 100 mil reais. Você foi preso numa blitz e a gente fez a parceria com a Polícia Rodoviária aqui, na saída dos bares, na saída dos eventos, a gente fazia operação e prendia, não é uma, duas pessoas, mas 20, 30 pessoas. Eram levadas para a delegacia e a gente fazia a autuação. Então, seu carro, se você está dirigindo um veículo, uma caminhonete, que custa 100 mil reais, além da multa hoje de 3 mil reais, a sua pontuação, nós estabelecemos para você ser colocado em liberdade 25% do valor do veículo, com fiança. Então, daria 25 mil reais. Se você tem um carro de 10 mil, 2.500 reais, realmente, eles tiveram que me tirar da delegacia, houve pressão da Abrazel e de outras entidades, de proprietários de bairro, o que nós conseguimos criar um temor de que dirigir em Goiânia alcoolizado ia ser preso e ia ter a gente até brincava, né? Ia ser a cerveja ou a cachaça mais cara da
história. Cara da história.
Agora,
deputado, com relação a essa questão da punição ainda, o homicídio hoje, quer dizer, o crime com uma pessoa que, por exemplo, dirige embriagado e uma pessoa morre em consequência disso, por conta de um acidente, esse crime é considerado, porque havia um instituto, foi que tinha sido criado um instituto dolo eventual, ou seja, além do dolo, né, convencional, que é o homicídio onde você tem a intenção de matar, o dolo eventual onde aquele você assume o risco de matar. Parece que hoje o acidente de trânsito está sendo considerado homicídio culposo, embora a pena do homicídio culposo tenha aumentado. Continua doloso? Pois é, como é que...
Nós tínhamos entendimento do homicídio culposo, mas hoje com a pena da reclusão, né?
Sim.
Hoje aquele que mata ao trânsito e aquele que fere ao trânsito, ele passa a ser configurar um homicídio doloso. Então não tem mais necessidade. Vamos pegar o caso da Iarete.
Então não é o caso do dolo eventual mais.
Não é o caso do dolo eventual.
Ah, tá.
Na minha época, a gente não tinha ferramentas suficientes, não tinha essa legislação que nós aprovamos recentemente na Câmara.
Sim.
Então era necessário, sim, usar o dolo eventual, que é quando o motorista assume o risco, né? Pega e mata e fere alguém. Essas situações, eu sempre usei na minha delegacia, naquelas situações também do motorista que mata na faixa de pedestre, aquele que está num racha, então a gente usava o dolo eventual. Então eu penso que nós conseguimos avançar na legislação aprovando a pena de reclusão agora nesses casos que o motorista pede, fede e mata. É um avanço. Eu penso que ainda não é o suficiente, porque o motorista, como vocês mesmos acabaram de dizer, continua assumindo a prática de que deve dirigir. Pega um barzinho agora em Brasília, na hora que vocês saírem da Rádio Câmara, passe num barzinho e vocês vão ver vários motoristas com carros parados, tomando o seu chope, tomando a sua cerveja, tranquilamente.
O copo de um lado e a chave do carro do outro, né?
E a chave do outro você vai verificar. Então, eu sou extremamente duro. Eu acho que a gente deveria cobrar das empresas de bebidas alcoólicas uma indenização por dano subjetivo, pela quantidade de mortes e pessoas que estão hoje no Sara Kubitschek, em outros hospitais. Nós temos centenas e milhares de pessoas lesionadas, com graves sequelas, ou pessoas que morreram. Então, eu acho que a gente tem que trazer, como é feito nos Estados Unidos, a responsabilização daqueles que fabricam a bebida alcoólica. E também, isso tem sido muito duro nessa linha, que eu falei do confisco do veículo, e também a responsabilização do proprietário do bar, que recebe o cliente, sabe que ele está com a chave, e mesmo assim vende bebida alcoólica. Hoje nós temos vários meios, nós temos o táxi, nós temos o Uber, então a gente tem que fazer esse trabalho de convencimento que existem outras formas de você retornar para casa. A gente sabe que com a lei seca houve uma grande conscientização,
sim.
Mas ela ainda é causa de milhares de mortes no nosso país. Então eu sou defensor e a gente tem que ter tolerância zero para quem bebe e dirige.
Mas, deputado, só rapidamente, porque me chamou a atenção essa fala de responsabilizar o dono do bar que vende a bebida alcoólica mesmo sabendo, mas como a gente pode, na prática, responsabilizar o dono do bar, sendo que ele não tem como saber se a pessoa vai sair com o carro, não vai sair, se vem alguém buscar, enfim, como é possível chegar ao dono do bar que vende a bebida para alguém que chegou de carro?
É para isso que nós temos o trabalho da polícia, né? É uma questão de levantamento de provas. Você, eu, proprietário de bar, eu já fui dono de distribuidora de bebidas, já fui dono de supermercado. Hoje ninguém mais é bobo, né? Hoje ninguém mais é bobo. Você sabe, o motorista, você sabe, você tem vários bares hoje, tanto do pessoal que estaciona para os motoristas. Né? Então, eu vejo que isso não seria difícil. Parece uma medida dura, drástica, mas nós temos que pensar nas mães, nas pessoas que estão ficando com sequelas e morrem no nosso país. Nós temos uma guerra silenciosa. São 40 mil pessoas que morrem por ano no trânsito. Boa parte delas vítimas de motoristas sob efeito de álcool e da droga. É um dos maiores índices de mortes em nosso país e de sequelas. Qual o custo disso para o país? E tem um preço impagável, né, que a IARES disse no debate que nós fizemos outro dia. É impossível você mensurar a quantidade de lágrimas nos travesseiros das mães que perderam o filho nessa situação. E eu sempre comentei, fica a situação, quem que chora mais? Vamos fazer uma avaliação. A mãe que perde um filho baleado, o Brasil mata mais de 60 mil pessoas por ano, ou uma mãe que perde um filho vítima de um motorista embriagado? Com certeza, a dor maior é dessa segunda mãe. Né? Por que a dor dela é maior? Porque mesmo hoje nós temos aumentado a pena, ainda a sensação de impunidade é muito grande. Nós vamos para uma audiência de custódia, um motorista que matou uma mulher grávida, seu bebê, ela, o marido, na audiência de custódia vai ser colocado em liberdade. Então, o país vive ainda sob esse clima da impunidade. E se nós não formos duros, rigorosos, como eu disse, agir com tolerância zero nessas condutas que parecem legais, mas não são, não é acidente. Isso não é acidente. Isso é assumir o risco de matar. Você sabe que você vai num bar, num boteco, vai tomar uma cerveja, duas, três, e você vai pegar uma arma. Seu carro, normalmente você dirigindo, é uma arma. Imagine essa arma potencializada com álcool. Ela vira uma metralhadora, entendeu? Então, realmente, nós temos que ter essa consciência. Né? E que nós estamos com a quantidade de mortes no trânsito muito próxima da quantidade de de mortes por homicídio doloso, por arma de fogo.
Uhum.
É essa reflexão que eu quero deixar para os nossos ouvintes, né? Para as pessoas, para vocês, formadores de opinião, que dizemos qual o país do mundo que se mata 40 mil pessoas no trânsito.
Muito bem, delegado Valdir, deputado delegado Valdir, do PSL de Goiás, conversando com a gente aqui sobre os 10 anos de vigência da Lei Seca. Deputado delegado Valdir, muito obrigado por participar conosco aqui do nosso programa, aqui do Feijoada Completa, dessa sexta-feira. Obrigado por deixar aí suas observações e suas reflexões com o nosso ouvinte. É isso, a ideia é essa mesmo, para que o nosso ouvinte, né, possa entender melhor essas questões e, obviamente, formar sua opinião e, principalmente, né, se a gente conseguir contribuir para poder conscientizar mais pessoas sobre essa questão, mais importante, nós estamos fazendo bem o nosso trabalho. Muito obrigado pela participação, deputado. Um grande abraço, um ótimo fim de semana.
Um abraço a todos vocês, uma boa tarde, bom final de semana a vocês e aos nossos ouvintes.
Ok, um abraço, obrigado. Deputado, tchau. Obrigado, deputado delegado Valdir, do PSL de Goiás, conversando com a gente aqui sobre os 10 anos da Lei Seca. A gente, ao longo desse programa, ouvindo trechos de O Tom da Takai, disco da Fernanda Takai. Agora a gente ouve aí Estrada do Sol, essa canção que a Fernanda tinha gravado, Paulo, no disco em homenagem a Nara Leão, numa outra versão. Aqui foi feita uma outra roupagem, lá uma versão mais enxutinha. Essa aqui foi uma versão mais bossa nova mesmo. Essa canção que é composta pelo Tom Jobim e a Dolores Duran, é a Estrada do Sol.
Ao vento alegre que me traz esta canção, é de manhã, vem o sol, mais os pingos da chuva que ontem caiu.
Aí, Fernanda Takai cantando Tom Jobim e a gente falando aí sobre esse disco, O Tom da Takai. Bom, voltando aqui ao nosso tema, né, o nosso tema da Lei Seca, os 10 anos da Lei Seca, nosso segundo entrevistado agora é o tenente-coronel PM Marco Andrade. O tenente-coronel Marco Andrade é o presidente, aliás, é o coordenador, né, da Lei Seca. Presidente da Lei Seca no estado do Rio de Janeiro, também do Fórum Permanente da Lei Seca do Brasil. Tenente-coronel Marco Andrade, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer falar com vocês.
Uma boa tarde.
Prazer é nosso. Coronel, nós temos aí essa questão aí da punição, toda essa questão que envolve aí a Lei Seca. 10 anos de vigência, a gente vê que houve aí uma redução de número de mortes, enfim. Mas, por outro lado, houve, né, vidas sendo poupadas, mas, por outro lado, muitas vidas ainda são perdidas por questão aí dessa combinação complicadíssima que é álcool e direção. Como coordenador do Fórum da Lei Seca e, enfim, nesse trabalho que o senhor faz aí junto a essa questão de trânsito, qual é a avaliação que o senhor faz dessa Lei Seca? Ela é suficiente hoje, na sua avaliação, enquanto instrumento de punição e conscientização dos motoristas para não dirigir ou embriagado, ou ainda é necessário aperfeiçoar esses instrumentos legais para que esse tipo de coisa não aconteça?
Bom, sem dúvida alguma, a Lei Seca vem contribuindo ao longo dessa década para que o número de vidas no país fosse menor. É um importante passo dado. Esse passo precisa ainda muito ser consolidado. Na verdade, a proposta da legislação e a sua aplicação na ponta da linha tem permitido que vidas sejam preservadas. Em alguns estados, como o Rio de Janeiro, nós temos índices significativos, resultados muito positivos.
Uhum.
Ao longo desse período, vocês terem a ideia, aqui no Rio de Janeiro nós temos a redução do número de mortos de 28%, o número de feridos de 36%, desde que a Operação Lei Seca foi implementada aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Mas isso ainda não é realidade nos quatro cantos do país. Então, na verdade, é uma legislação que, sem dúvida alguma, a gente pode afirmar que pegou na sociedade brasileira. As pessoas, de uma forma geral, o brasileiro conhece o que é Lei Seca, já ouviu falar, já assistiu alguma reportagem na televisão ou uma grande campanha, mas apesar dos resultados significativos conquistados, precisamos continuar ampliando esse processo para que mais vidas sejam salvas.
Uhum.
E o conceito do, e o que nós buscamos com a implementação do Fórum Permanente das Operações de Seca do Brasil, que é justamente chamar todos os estados que têm iniciativas, que têm ações, e estimular aqueles que ainda não, né, criaram ações rotineiras nesse sentido, para que se engajem nessa causa, para que mais vidas sejam preservadas, né, no nosso país.
Agora, apesar dos dados bons que o senhor trouxe, que a gente tem de vidas poupadas por conta da Lei Seca, a gente também tem alguns dados preocupantes, como esse de um aumento de 2011 para cá no número de pessoas, pelo menos as que dizem que, de fato, bebem e dirigem. Houve um aumento de 16% de 2011 a 2017, sendo que o público masculino é maioria dentro desse aumento. A gente conversou agora com o deputado delegado Valdir, que é aqui do Goiás, de Goiás. Ele falou em duas medidas que ele considera importantes. Uma é prever o confisco do carro de quem beber e dirigir, e outra é responsabilizar o dono do bar que servir bebida a quem estiver dirigindo. O que o senhor acha dessas medidas?
Bom, eu acho que o principal papel da legislação e das ações propriamente ditas de fiscalização e de educação, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, aqui no Rio de Janeiro especificamente, quando a gente fala de lei seca não, só, não é só a blitz ou bloqueio policial na rua para fiscalizar quem bebe e dirige.
Uhum.
Nós entendemos que esse tipo de ação é fundamental, mas isso é uma medida de ação preventiva a curto prazo. É preciso que se invista também, e aqui a gente no Rio de Janeiro consegue colocar isso na prática, fazer investimento preventivo a médio e longo prazo, que são as ações educativas para mexer na percepção da sociedade para o problema. Infelizmente, o brasileiro tem a errônea cultura de que achar que é normal beber e dirigir. Alguns até chegam ao ponto de afirmar que acham até que dirigem melhor depois de um copo de chope. Então, isso é um conceito, é um valor do brasileiro, e está enraizado na nossa cultura, e nós precisamos efetivamente adotar ações para mudar esse conceito, mudar essa percepção.
Uhum.
Então, nosso grande objetivo é construir e provocar uma mudança de comportamento social,
uhum,
né, para que isso efetivamente aconteça. Como você relatou na estatística entre do aumento do número de pessoas que assumem a direção do veículo motor através de beber, isso é um indicativo muito claro que, apesar das campanhas realizadas, apesar das ações, a gente não conseguiu de forma plena, de fato, convencer o brasileiro que o comportamento dele é errôneo.
Agora,
além da legislação...
Desculpa te interromper, é só porque nessa pergunta da Paula, quer dizer, a questão de um aumento de número de pessoas que admitem que bebem e dirigem, não seria um certo despertar de consciência também? Não, no, lógico que é evidente que ele está no comportamento equivocado, mas talvez a gente tivesse um número até maior ou igual de pessoas que bebiam e dirigiam, mas que não... mesmo perguntado, mesmo questionado numa pesquisa, jamais admitiriam isso. Quer dizer, hoje isso talvez esteja se refletindo pelo menos numa sinceridade dessas pessoas, o que nos permite ter uma estatística um pouco mais acertada, mais assertiva, em relação a esse número e essas ações preventivas talvez tenham mais eficácia, não é, Tenente Coronel? O que, é que você acha disso?
Sim, a linha de raciocínio é exatamente essa. E é por isso que aqui no Rio, eu posso dizer que a nossa estratégia para poder atender exatamente essa linha é permitir que as pessoas reflitam sobre o problema. As nossas ações educativas aqui são realizadas na ponta da linha por agentes de educação que são vítimas do trânsito.
Uhum.
Então, quando eu vou a uma escola, mesmo com crianças, uma escola do ensino fundamental ou do ensino médio, me comunicar e falar do conceito do que é lei seca, da necessidade de comportamento social, quem tem a fala para interagir com essas pessoas, é claro que adaptando a linguagem de acordo com a faixa etária do público-alvo, é a vítima do trânsito. Então, nós chegamos hoje nas escolas, nas empresas, nas instituições, os nossos agentes de educação hoje, que são cadeirantes,
uhum,
são pessoas com deficiência física, que são vítimas da mistura do álcool e direção. Então, usamos para comunicação e sensibilização da sociedade exatamente esse tipo de exemplo, para que as pessoas entendam. Não falamos apenas de estatísticas frias, falamos de casos reais, casos concretos, e eu acredito que esse grande movimento precisa ganhar corpo nos quatro cantos do país, para que a gente consiga sensibilizar a sociedade. Quando você fala da estatística de a gente ter um número maior de pessoas que são sinceras, isso é positivo. Uhum. Até porque reconhecem de alguma forma que estão erradas ou que ainda adotam comportamento, e a gente precisa investir cada vez mais para que esse comportamento seja revisto pela sociedade.
Uhum. Agora, o senhor chegou a falar em campanhas que não estão funcionando e está muito numa linha de educar para o futuro. Agora, o que funciona nesse campo da educação? Né? O senhor chegou a falar de algumas iniciativas aí no Rio de Janeiro, de levar pessoas que foram vítimas. É isso que vai funcionar? É isso que vai, no final das contas, se for levado para o Brasil inteiro, fazer com que se reverta drasticamente os números, o que a gente ainda tem de números de mortes e vítimas do álcool e direção?
Eu acho um conjunto de fatores e de ações. Primeiro, a fiscalização precisa ser regular em qualquer lugar do país. Aqui no Rio de Janeiro a gente consegue realizar um tipo de ação que ela acontece de domingo a domingo. Então o carioca tem certeza sempre que a lei seca está nas ruas todos os dias. Uhum. Infelizmente, apesar dos avanços, muitos estados brasileiros só realizam fiscalizações, por exemplo, aos finais de semana. O que a gente está dizendo para a sociedade? Que final de semana não pode beber e dirigir, mas durante a semana pode?
Uhum.
Né? Então as ações de fiscalização precisam ser rotineiras. Sim. O brasileiro tem certeza de que toda vez que ele tira o carro de casa, né, da garagem, ele tem a certeza que ele pode se deparar com uma ação de fiscalização, que aquilo é uma questão rotineira. As ações, como já colocadas, educativas, também precisam acontecer rotineiramente, e não somente às vésperas de feriado, como a gente vê acontecer hoje. É véspera de um grande feriado, principalmente de carnaval, principalmente das festas de fim de ano, aí você tem uma grande sensibilização, uma grande mobilização da sociedade. Isso precisa acontecer o ano inteiro. A gente, por que não falar de trazer uma cultura de risco, uma cultura de segurança para dentro das nossas escolas de forma regular?
Né?
O brasileiro não cresce sendo educado para risco de segurança, e quando a gente fala de risco de segurança, inclusive de trânsito.
Uhum.
Então as pessoas não têm exatamente noção do que são as coisas. Né? Embora qualquer ser humano hoje, para poder viver, interaja com o trânsito rotineiramente. E uma coisa que eu gostaria de tocar aqui, e eu acho que isso vai na contramão de tudo que a gente está buscando fazer, todo esse esforço legal da legislação brasileira, que ao longo desses 10 anos vem evoluindo, vem se aprimorando, vem se aperfeiçoando, né? O custo desse serviço que o poder público organizado oferece à sociedade com o objetivo de preservar a vida humana, né? Isso, por vezes, é confrontado com, por exemplo, a utilização de redes sociais para poder dar autorização das nossas blitz.
Uhum, exatamente. Esse é um dilema que se enfrenta, né?
Sim, então nós temos uma realidade, tem toda uma energia gerada, direcionada efetivamente para uma causa que é necessária para poupar vidas da sociedade, e parte da sociedade acha que é um conceito normal continuar informando, por exemplo, a locação das blitz.
Uhum.
Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se eu tenho um resultado significativo, né, mesmo tendo pessoas utilizando, né, grupos desculpa, e redes sociais para dar informação das blitz, se não existissem as mesmas, com certeza o nosso resultado seria maior. Então, e aí vira uma reflexão também da sociedade, nesse viés educativo, de que, né, é certo ou errado informar. Então a gente precisa de uma sinergia, de um convencimento da sociedade para caminharmos juntos, né? Não só o poder público, mas a sociedade também. Afinal de contas, é importante lembrar, o trânsito é feito de pessoas.
Uhum.
Somos nós que tomamos as decisões e fazemos as escolhas certas ou erradas, de usar ou não o capacete, de avançar ou não o sinal, de exceder ou não a velocidade, de beber ou não e dirigir.
Perfeito. Tenente Coronel Marco Andrade, Tenente Coronel PM Marco Andrade, ele que é coordenador da Lei Seca no Estado do Rio de Janeiro e também presidente do Fórum Permanente da Lei Seca do Brasil. Tenente Coronel, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Obrigado pelas informações aí prestadas ao nosso ouvinte e por compartilhar com a gente essas experiências que o senhor vive aí nessa realidade do Rio de Janeiro. Esperamos aí que em outros lugares do Brasil a gente consiga replicar essas ações para que a gente tenha cada vez, né, mais pessoas conscientes a respeito dessa tragédia que é misturar álcool e direção. Muito obrigado por participar conosco, um grande abraço, bom fim de semana.
Obrigado, Edson, obrigado, Paula, pela oportunidade de estar falando com todos os ouvintes da Rádio Câmara. Um bom final de semana também para todos vocês.
Obrigada, bom fim de semana.
Bom fim de semana. Aí o Tenente Coronel Marco Andrade conversando com a gente. Então foi esse aí o tema da Lei Seca, 10 anos, portanto, e muito ainda é o que se pensar, né? Muito o que se conscientizar, mas vamos esperar que a gente consiga cada vez mais despertar a atenção das pessoas para essa questão. Muito interessante a ideia de levar vítimas de acidente, né? Para poder falar com as pessoas, para as pessoas entenderem um pouco do quanto isso é perigoso, quanto o carro mal dirigido, um carro mal usado pode ser realmente um perigo na mão das pessoas. Então é importante a gente despertar essa consciência. E agora vamos de música mais uma vez? Vamos ouvir mais uma canção aí da Fernanda Takai, desse disco Tom da Takai, Outra Vez. Canção aí da no Tom Jobim, no disco O Tom da Takai.
Outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez. Vou chorar até você voltar. Outra vez vou vagar por aí pra esquecer. Outra vez vou falar mal do mundo até você voltar. Ninguém sabe o que é que eu sinto com você longe de mim. Vejo o sol quando ele sai, vejo a chuva quando cai. Tudo agora é só tristeza. Traz saudade de você. Outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez vou falar mal do mundo até você voltar.
E Fernanda Takai, outra vez, mais uma canção do disco Tom da Takai que a gente está ouvindo aqui no Feijoada de hoje. Intervalo, já voltamos.
Feijoada completa.